Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Página Infeliz da Nossa História, Parte 3. Uma reconstituição histórica baseada em fatos reais dos acontecimentos relacionados ao golpe de 1964.
Boa noite, eu sou o Jefferson Dalmoro e voltamos com a programação especial sobre a reunião do Conselho de Segurança Nacional no Rio de Janeiro. Em Brasília, pontualmente 11 horas da noite, o presidente Costa e Silva baixou o ato institucional número 5, depois de ouvir o Conselho de Segurança Nacional e ministros civis que não fazem parte do Conselho. Apenas o vice-presidente Pedro Aleixo votou contra a edição do ato. Ouça agora o anúncio do ato feito pelo ministro da Justiça, Gama e Silva.
Após ser ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto, e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1968.
Bom dia, ouvintes. Começa agora o Brasília 24 horas, programa de música e variedades. E vamos ouvir agora a previsão do tempo com Tiago Medeiros.
Tempo negro com temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima de 38 graus em Brasília e de 5 graus nas Laranjeiras.
O presidente Costa e Silva decretou, com base no ato institucional número 5, o recesso do Congresso Nacional por tempo indeterminado. No Rio de Janeiro, a edição do AI-5 foi marcada pela prisão de políticos. O ex-presidente Juscelino Kubitschek foi preso ontem à noite na saída do Teatro Municipal e levado para um quartel em Niterói. Hoje pela manhã, a polícia da Guanabara prendeu o governador Carlos Lacerda. E ouça agora a nossa receita do dia.
A nossa receita hoje é de pudim de Maria Mole. Dissolva a caixa de Maria Mole na água quente, coloque no copo do liquidificador, acrescentando leite condensado, creme de leite sem o soro e o vidro de leite de coco. Bata por 2 minutos. Com um pincel largo, passe caramelo em uma forma de buraco no meio, coloque o doce e leve para gelar até ficar firme por 4 horas. Desenforme e sirva.
Brasília, 31 de dezembro de 1968.
E hoje o programa Brasília 24 Horas se despede dos seus ouvintes trazendo a última transmissão do nosso já inesquecível Repórter Esso.
São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, Repórter Esso, alô!
Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações.
Bom dia! Hoje é um dia histórico para a nossa rádio. Depois de quase 9 anos, volta ao ar o programa Brasília 24 Horas.
Pois é, Ricardo, a última transmissão do programa foi ao ar em 30 de dezembro de 1968, um dia após a edição do AI-5. Depois de transmitir previsões do tempo exageradas e receitas caseiras em pleno horário do noticiário, com inserções que davam ao ouvinte pistas de que algo estranho estava ocorrendo, voltamos com Brasília 24 horas num dia histórico, não é mesmo, Ricardo?
Isso mesmo, Rita. Hoje, 28 de agosto de 1979, dia da assinatura da Lei de Anistia, está de volta ao Brasília 24 horas. E para fazer a cobertura especial sobre a anistia, chamamos os mesmos jornalistas que estavam aqui em 1968, o apresentador Jefferson Dalmoro e o analista Tom Caburiti.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. É com muita alegria que estamos de volta, mas vamos já ao nosso trabalho, a cobertura especial da assinatura da Lei de Anistia pelo presidente João Batista Figueiredo. E para comentar o fato, está aqui conosco o analista Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, Jefferson. É muito bom estar de volta.
Então, Tonká, a Lei da Anistia é o começo do fim da ditadura no Brasil?
Olha, Jefferson, pode ser que sim, pode ser que não. Peço desculpas aos ouvintes pela resposta dúbia, mas todos sabem que o governo militar aqui no Brasil vem sendo marcado pela luta de forças entre os militares linha dura e aqueles chamados militares favoráveis a uma distensão. Diria que a lei da anistia dá um placar de 1-0 aos militares da distensão, mas a linha dura pode voltar ao ataque.
Tonká, o nosso repórter Alexandre Campos está neste momento no Palácio do Planalto para acompanhar a solenidade de assinatura da lei. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, Tonká. A lei anistia todas as pessoas que foram condenadas por crimes políticos e correlatos de setembro de 1961 até hoje. Com isso, beneficia de imediato cerca de 2.200 pessoas. Protegidas pela nova lei, elas poderão sair da cadeia, voltar do exílio ou deixar a clandestinidade. Estou aqui no Palácio do Planalto, de onde passaremos a transmitir ao vivo o discurso do presidente João Figueiredo.
Por ele, pode os brasileiros ver que a minha mão, sempre estendida em conciliação, não está vazia. Nunca esteve. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. E que isto feito, saibam, possam e queiram participar do nosso esforço em prol dos ideais que, sendo os da Revolução de 1964, são os de toda a nação.
Lembrando aos nossos ouvintes, em 1970 surgiu o Movimento Feminino pela Anistia, liderado por Terezinha Zerbini. Em 78, no ano passado, foi criado no Rio de Janeiro o Comitê Brasileiro pela Anistia, formado por várias entidades da sociedade civil e com sede na Associação Brasileira de Imprensa. No Brasil, o comitê reúne estudantes, jornalistas e políticos de oposição. No exterior, foi formado por filhos, mães, esposas e amigos de presos políticos para defender uma anistia ampla, geral e restrita a todos os brasileiros exilados no período da repressão militar. Então, Tonká, a lei agrada a todo mundo?
Diria antes de mais nada que é uma lei importante que pode levar o Brasil à redemocratização. Mas o projeto enviado pelo governo ao Congresso em junho virou lei de uma forma que não contraria profundamente os militares. Tenho a impressão que foi uma negociação tipo, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Isso porque, no texto que o presidente assina hoje, são excluídos da anistia os condenados por atentados terroristas e por assassinatos. Esse texto também favorece militares envolvidos na prática de tortura.
Obrigado, Tonká. Termina aqui o Brasília 24 Horas, que hoje transmitiu a solenidade de assinatura da Lei de Anistia pelo presidente João Batista Figueiredo.
Brasília, 16 de setembro de 1979.
Bom dia! Começa agora o Brasília 24 horas. Vamos chamar o repórter Alexandre Campos com notícias da chegada do sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Ricardo. Betinho foi recebido com muita festa aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O primeiro abraço foi para o irmão, o cartunista Enfio. Apesar da felicidade por voltar ao Brasil, ele disse que os brasileiros ficarão bem mais felizes quando a anistia for ampla, geral e restrita.
Meu Brasil, que 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos. E esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais.
Que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança.
Você ouviu a reportagem especial Página Infeliz da Nossa História, parte 3. Uma reconstituição histórica baseada em fatos reais sobre os acontecimentos relacionados ao golpe de 1964. Criação, reportagem e produção, Rodrigo Rezende e Tom Caburiti. Participação, equipe de jornalismo da Rádio Senado. Edição, Jefferson Dalmoro e Leila Herédia. Áudio, André Menezes, Eliseu Caires e Orley Silas. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick.
Significa que a gente finalmente conseguiu trazer o Brasil para dentro do Brasil. E, por um acaso, é meu irmão, mas poderia não ser meu irmão. E o que emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.